Economias. No Magazine Economias desta semana falamos sobre a dívida pública de Moçambique. O ministro da Economia e das Finanças, Adriano Malayane, deslocou-se esta semana a Londres para apresentar um plano de reestruturação da dívida aos credores e investidores que passaria pelo perdão de 50% da dívida atrasada, uma proposta que foi rejeitada. As negociações entre os credores da dívida pública de Moçambique e o Executivo vão continuar daqui a 4 semanas em Washington, nos encontros da primavera do Fundo Monetário Internacional. Celeste Benz, economista no Centro de Integridade Pública de Moçambique, lembra que a rejeição dos credores privados é normal e aponta várias falhas nesta proposta.
Este foi o primeiro passo e pensamos que foi crucial. No entanto, esta questão de reestruturação da dívida acaba tendo falhas porque em nenhum momento a proposta de reestruturação da dívida foi apresentada localmente no país. Seria ideal que esta proposta de reestruturação da dívida e os condicionalismos a que o governo vai submeter tivessem sido apresentados a nível, por exemplo, da Assembleia da República, fato que não aconteceu. O próprio documento de reestruturação da dívida foi apresentado a posterior e foi divulgado como um documento preparado especialmente para os credores e não para o povo moçambicano. O fato de ter havido essa rejeição, naturalmente que a resposta veio do representante dos detentores dos títulos de dívida. Era natural que estes detentores de títulos não aceitassem um perdão de dívida de 50% dos juros atrasados, qualquer outro tipo de penalizações. Em nenhum momento, principalmente credores privados, é muito raro aceitarem este tipo de condicionalismos e alargamento de maturidade de pagamento destas dívidas.
Alguns economistas vieram dizer que, na altura, estes investidores compraram a dívida porque o Fundo Monetário Internacional foi aos mercados e disse que Moçambique era um país ideal para se investir. Acha que enquanto o FMI não der o aval, esta negociação nunca se vai concretizar?
A questão da relação com o FMI nesta altura é um pouco dúbia, porque, ora vejamos, o FMI já, nos comunicados que enviou, foi que não haveria de fazer nenhum programa com Moçambique até que esta questão da responsabilização de outros dessas dívidas fosse salvaguardada, para que se fosse restaurada a confiança por parte dos investidores. Então, para que o FMI possa ter algum tipo de influência, é importante que esta questão também seja salvaguardada a nível interno. Mas, pelos vistos, está a acontecer que o governo está apontando para a reestruturação da dívida em detrimento de avançar esta outra vertente, que é possivelmente indicar ou divulgar quem são os autores dessas dívidas e responsabilizá-los. Os condicionalismos do FMI também estão um pouco relacionados com o fato de melhoria de transparência e prestação de contas.
Ou seja, enquanto que os responsáveis faltarem à transparência, o FMI não dará esse passo.
E é, na verdade, este o ponto crucial, que é a transparência e a prestação de contas. O governo avançou para uma reestruturação, mas ainda continua a cometer falhas no âmbito de transparência e prestação de contas.
O governo propôs em Londres uma espécie de suavização das prestações das dívidas nos próximos anos, aceitando pagar mais no final de cada período de 10 ou 16 anos, contando com as receitas do gás natural, que deverão ser uma realidade a partir de 2022. Esta é uma aposta de risco?
Com certeza é uma aposta de risco, porque o gás natural é um recurso que depende muito dos preços a nível internacional. É volátil. O governo está muito confiante que poderá arrecadar receitas bilionárias provenientes do gás. Sim, há duas hipóteses. Há a hipótese de sim, o governo conseguir e as expectativas e as projeções serem positivas, isso dá certo. Mas, de todas as maneiras, o povo moçambicano fica prejudicado, porque se o governo está a hipotecar as receitas do gás para pagar dívidas, e olha que essas dívidas não são só as dívidas de ocupação, são as dívidas das empresas públicas. Há muitas empresas públicas que têm dívidas com maturidade de 30 anos e deverá começar, todos esses pagamentos deverão ser feitos nesta altura, na altura em que as receitas do gás começarem a aparecer. E passamos a um processo em que há muita expectativa para que hajam e se arrecadem essas receitas. Quando chegamos nesta altura, esperava-se que estas receitas fossem servir para melhorar as condições qualitativas, acima de tudo, dos moçambicanos, mas pode não acontecer.
Depois desta decisão, acredita que nas próximas semanas as agências internacionais poderão fazer um downgrade de Moçambique?
O país já está na categoria disso. Houve, assim, uma ligeira melhoria, mas não acho que possa melhorar. Moçambique foi colocado na categoria lixo por incumprimento. Neste momento, está-se a pautar por uma reestruturação para melhorar a confiança e que o país possa ter acesso a mais fontes de financiamento externo. Eu penso que este é que é o objetivo.
A análise de Celeste Benz, economista no Centro de Integridade Pública de Moçambique. Ponto final neste Magazine Economias. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.